Boa noite. Porque aqui é noite. Bem-vindos a mais um
Cinefilos
acionados no
Blade Runner
com
Eliara Santana.
Um Blade Runner original de 82.
Óbvio, não.
Não, tem o 2049.
Isso, é 2049 que eu falei com você. Que é a continuação.
Mas é bom?
Ele é bom, mas de fato ele não supera. Ele não chega aos pés.
Eu acho muito difícil
Blade
superar
Runner
isso.
Original.
É, não. Eu tive uma reação corporal, não, numa hora do filme. Tipo assim, eu fiquei arrepiado, escorreu uma lágrima, gente. O filme é maravilhoso.
O filme é muito bom.
É um dos filmes da minha vida. Ele é um filme maravilhoso. Eu fiquei impactada a primeira vez que vi. No Paleolítico, então é bom nem comentar quando eu vi, mas foi maravilhoso. Foi de fato uma experiência sensacional.
Você viu no
e
cinema,
eu vi mais
né?
de uma vez. Eu vi no cinema, mas não no lançamento, né? Porque
não,
ele foi lançado tipo no Brasil em 82 mesmo, 83.
É.
Então eu vi um pouco depois, né? Mas vi sim no cinema.
Não, e sensacional, gente. Primeiro, o filme é super estético, eu achei.
Muito.
Tipo assim,
sim.
Eu amei essa coisa de ter essa coisa. De dar uma impressão mesmo de um mundo globalizado pela tecnologia. Tipo assim,
sim.
Um mix de culturas, tanto na arquitetura, quanto nas roupas.
Sim,
quanto,
sim.
Tipo, sim. Que é uma coisa muito futurista,
nas
mas de um jeito…
Nas comidas também.
É, nas comidas, que tipo, tinha muita referência asiática.
Então, ele é muito contemporâneo, em uma época que ele não tinha condições de antecipar o que seria a contemporaneidade,
exatamente.
Globalização.
Muito
diferente de 82, né?
Muito diferente dos outros filmes de sci-fi antigos que eu vi, tipo assim.
Que
é realmente uma. Que aí é uma ideia de um futuro muito maluco.
Até coisa.
Até mais, tipo assim, dos anos 90, que achavam que agora ia ser
uma coisa
louca.
Completamente. Igual o De Volta pro Futuro, que
isso.
Em 2015 eles estão lá com um carro voador, andando com não sei o quê. É sempre
tipo
uma coisa muito. Muito caricata, eu acho. E esse filme, lógico que o futuro não é assim, né? Que o futuro
não,
deles, o nosso presente não é assim. Mas parece que eles pegaram uma ideia muito certa, um conceito de um mundo globalizado e da tecnologia daquele jeito. E igual você falou, que parece que pegaram uma Times Square em Tóquio e aí colocaram, tipo assim, uma coisa egípcia, meio…
Todos os chineses, como de fato… Os chineses estão
em
Nova
lugares.
York, em todos os lugares, na Times Square, naquela reconstrução de uma Times Square. E é um exercício de, digamos, de pensar essa decadência da contemporaneidade, né? Porque eu acho que o filme faz isso, ele faz esse exercício de projetar essa decadência a partir de um excesso ou de um uso absurdo da tecnologia,
e
né?
Da, inclusive da fotografia, que é tudo muito bagunçado, tudo muito cheio de coisa.
Poluído,
da fotografia, que parece
né?
que não tem sol hora nenhuma.
Exato.
Parece que é um mundo à noite, que não tem a luz
é
do
verdade,
sol.
É verdade, não tinha parado.
Não tem um céu azul, não tem nada.
Só quando tá naquele negócio egípcio.
É, aí tem um sol maluco, que parece um sol quase doente, assim.
Me deu uma vibe deserto.
É,
tipo,
é isso
que eu fiquei falando. A arquitetura de dentro da casa do cara tinha uma vibe art deco. Tipo, toda uma referência, só que em pedra. Tipo, era um mix mesmo de várias referências. Só, tipo, não uma coisa, tipo, jogação de coisa.
É, como se fosse um barroco,
senti,
assim, em materiais diferentes,
tinha umas
em lugares nada
Indiana
a ver.
Jones, tipo assim.
Você
pega.
Antecipava, talvez, né? Não sei.
Tipo,
uma
as
projeção,
roupas que tinham uma vibe, tipo assim, de Rimugler. Só que
Rimugler
é uma coisa dos anos 90, tipo. Então, tipo assim, eu senti muitas referências, tipo assim. Só que não tem aquela vibe liquidificadora e cuspiu. Uma vibe, tipo assim, tudo muito pensado.
É, realmente. E é muito legal isso, como geralmente, eu não gosto muito de ficção científica, porque eu acho meio…
Eu adoro.
Você, eu sei, amigo. Você gosta desse filme de ET horrível. Mas não o ET.
Ah, não. Esse é ótimo.
Mas eu não gosto… Eu acho meio caricato, meio um estereótipo. Uma coisa um pouco,
são
talvez…
São estereotipados, exato.
São, e
Blade
uma
Runner,
coisa…
Ele faz uma releitura, né?
É,
ou uma projeção a partir de uma releitura.
É, exatamente,
né? Projetando
isso.
Uma decadência do planeta Terra. Da Terra, porque, na verdade… os outros, os humanos melhores, entre aspas, né?
Uhum.
Eles estão em outras colônias, eles não estão na Terra. A uhum. Terra está vivendo uma decadência. É. Uma decadência enorme, uhum. né? E um processo brutal de opressão. Porque, na verdade, o filme trata também desse processo de opressão.
É isso, né?
O quê?
Só tem chinês na rua, então...
Ah, não. É tipo não, um sistema de castas.
Sim, um sistema de castas. Só que é porque quem não consegue,
chineses, né, amigo, sim. no mundo.
Ah, é verdade.
Sim.
Porque no Brasil não tem tanto, né?
Chinês?
Ah, não vejo muito. Tipo, não
ah, eles não vão vir muito pro Brasil,
é,
eu acho.
Sim.
Mas aí, voltando... É... é... Que eu acho que tem muito isso também de simbolizar um declínio e que...
A lua tá linda.
Ah, tá. Mãe, eu... Mas eu acho que tem muito isso de simbolizar um declínio. Eu não gosto tanto de ficção científica porque eu acho que às vezes é uma projeção do futuro um pouco vazia, talvez, de um significado, de como chegou lá, do... É uma coisa meio fatalista do destino da humanidade vai ser uma merda e só. E esse filme eu acho que trata com muito, muito uma delicadeza essa questão da vida e da morte, né? Que é o assunto principal do filme, digamos
ah,
assim.
Certeza.
A maior reflexão, eu acho, a ser feita.
Será?
Sobre o filme?
Eu não, eu acho que
não.
Existe ali uma discussão muito forte sobre a questão em relação à questão da opressão, né? Da opressão da raça humana que não tolera o diferente.
Uhum.
Mesmo o diferente, digamos,
é
entre aspas,
humana.
Criado pela raça humana, né?
Mas eu acho que...
Mas eu acho que ainda o final desse filme, pra mim, fecha muito nessa coisa da vida.
Da vida e da morte.
É,
essa
é, tipo,
discussão,
assim,
essa angústia da vida e da morte.
Tá muito presente a questão da negócio, mas eu acho que a vida da... Eu tô do seu lado, tipo, eu acho que o principal é vida e morte ali.
É, porque
eu
acho que... Mas é porque eu acho que essa questão da opressão entra muito numa questão filosófica. De...
Sim.
Porque não é uma opressão completamente social, completamente política, completamente racial. É uma opressão filosófica. Então, eu acho que entra na questão da mortalidade.
Porque existe uma opressão... Porque existe uma opressão efetiva e real ali.
Mas até
eles,
que ponto aquilo é humano?
Eles querem banir...
É.
Pois é, eles querem banir os replicantes que eles mesmos criaram. E os replicantes, por acaso, são mais inteligentes... Se colocarmos nesse quadro, eles são mais inteligentes do que os outros humanos. Eles são um objeto porque eles foram objetificados pelos outros humanos.
Não, mas
eles
não,
são
eu
seres
não,
vivos.
Não, eu não acho que são objetos.
Seres vivos, mas essa é uma
Eu não acho que são objetos. Eu acho que é muito difícil a gente entrar aqui agora no podcast Cinefilm em Ação, a questão do que
da
vai objetificação.
Fazer.
Não, do que vai criar um humano. Que igual quando a mulher falou, eu penso, logo existo. É, e quando eles falam, tipo assim, o que é ter vida? É você sentir? É você ter memórias? É você nascer de alguém, de algo? É ter família? É ter alguma coisa? Eu acho que...
Mas na fala final do replicante, do Roy, replicante
uhum.
principal,
uhum.
Ele fala das memórias.
Uhum.
Que ele tem memórias,
uhum.
que a raça humana, que é a sua raça, né...
Uhum.
Enfim, a raça humana, ele falando com o personagem de Harrison Ford, que eu me esqueci o nome.
Derek.
Eles chamaram ele, eles chamavam, acho, pelo sobrenome.
Derek, sei lá, um bagulho assim.
Ele fala, então, das memórias, que ele viveu e viu coisas que os humanos não viverão e não verão.
E que
né?
vão ser esquecidos
e
no tempo.
E que serão esquecidas no tempo.
Mas
que
eu
é
acho...
o grande drama... A memória humana, não, porque a memória humana, ela tem registro, né? Uma parte da memória humana, de fato, ela tem registro.
Então,
pelas obras, pelos escritos, pela linguagem, uhum. né? Pelo que é deixado, enfim.
Porque...
Pode falar. Mas é porque a sensação que eu tive... Falei, pode falar e fui falando. Mas a sensação que eu tive mais foi, tipo assim, ai, as memórias vão como a chuva e tal. Só que isso é pra todos.
Então, isso que eu acho, que eles fazem um paralelo, igual quando o outro cara fala que... É uma pena que ela não vai viver, falando da Rachel. Ele fala, mas tipo assim, mas quem vive?
Quem vai, no final? Sim.
É
uma pena que ela não vai viver, mas quem vai? De fato,
que
ninguém.
Topa
todos
por
nós,
isso, eu acho, ir lá
todos
com
nós
ela.
Vamos morrer, a raça humana, ela...
É, e eu acho que tem esse paralelo muito de iguais. Só que eu acho também que tem uma questão que os robôs da, né, chamar de inteligência artificial, mas não é só uma inteligência, né, porque tem emoções e tal, mas eles representam realmente um perigo para a raça humana.
Sim.
De matar humanos e de, ser, e de serem e seres superpotentes. Então, eu acho que é uma opressão que, por mais que eu não acho que seja certa, eu acho que é fundamentada.
É mais entendível. Só que aí, ao mesmo tempo, o robô lá...
Você acha que é
compreendida
a história da essa, a opressão que eles fazem contra os replicantes?
Porque tem motivo.
Só que aí eu acho que abre o paralelo, por exemplo, o robô lá podia ter matado um homem desde o início.
Então, eu acho que não. Então, eu acho que...
Simular o sofrimento. Gente, pra mim. Simular o sofrimento. Gente, esse filme é mágico.
Viver com medo. É isso que eles mostram.
É isso que eu tô falando.
Vocês vivem,
tipo assim,
com medo.
Talvez,
né,
não precisasse de ter esse medo.
Então, isso que eu tô falando. Eu acho que é fundamentado de ver que estão criando um robô super potente, que tem emoções, que pode te matar se ele quiser e que, inclusive, está matando pessoas.
Isso, e eu acho que mais do que isso, mais do que te matar, mostra, eu acho, que a miséria humana.
É.
Né? Porque ele escancara, primeiro eu posso te matar, e de fato eles podem matar mesmo. Uhum. Né?
Podia ter lascado logo ali, gente.
E eles dizem, vocês também vão morrer, e eles dizem, nós também temos memória, e o que... Vocês estão fadados, né, de alguma forma, a essa vida miserável, porque eu vi coisas que vocês não viram, nem verão. Então, eu acho que coloca muito, escancara, traz muito essa questão, né, dessa, de alguma forma, da miséria da vida humana.
E eu acho que é também um paralelo dessa questão de... Deles criarem um... Quase como se fosse um super-humano, quase como se fosse, né, um super-homem que é quase um humano, como se fosse o que um humano ia querer ser, uma máquina, e nessa coisa da tecnologia e de poder inventar qualquer coisa, então inventa um humano que você queria ser, pra trabalhar pra você, pra não sei o quê, só que quando você olha no espelho, você não gosta do que você vê, né? Então eu acho que tem muito disso, desse paralelo entre o criador e a criação, que alguma hora algum vai virar contra o outro, que é uma dinâmica muito explorada em muitas, muitas coisas. Mas eu acho que essa faz de um jeito muito... Muito diferente, eu achei muito legal.
Eu acho que é essa questão de abrir muitas coisas esse filme. Só que não é de um jeito, tipo assim, de um filme cult que você vai chegar e tem que, tipo assim...
não é um filme cansativo.
Pirar! E tipo, não, esse filme, tipo assim, tá lá, gente. Se não vê, quem não quer. Tipo assim, tá ali, você consegue enxergar as coisas de uma maneira simples. Tipo, acho que não vai ser todo mundo que vai entrar em tantos detalhes de muita coisa, igual a gente tá entrando aqui.
Sim, mas tem frases... fáceis de ser entendidas, igual quando ele fala, ai, que pena que ela vai morrer, mas quem não vai? Não é uma coisa muito diálogos malucos e coisas que você tem que ver coisa pra entender, um Donnie Darko maluco da vida.
É muito profundo, só que mostrado de um jeito raso.
Eu acho que nem...
tipo,
não
de
sei
raso.
Se de um jeito raso, mas eu acho que...
Mas de um jeito bem...
A ser compreendido por todos, né?
Que entretém, eu acho.
Sim.
Ah, é.
Sim,
que eu acho que faz parte de um filme também, sim, né? Tipo assim, tem que... Eu acho que quando um filme causa uma reação mesmo,
uhum,
é uma coisa muito diferente. Tipo, quando você tem... Tipo, você sente algo com o filme.
É, dessa experiência universal, eu acho, né? De... Que o filme tem muito disso, tipo, os filmes no geral, de contar uma história que vai passar um sentimento universal pra causar uma reação. Então é um diálogo, né?
Sim.
E é bem
provoca,
legal.
Na verdade, né? Ele provoca o espectador, né? Porque ele tem de provocar, como ele provocou o Bob, né?
É.
Eu já tinha visto o filme mais de uma vez, adoro, como eu já disse. Mas ele é um filme que ainda provoca, é um filme de...
É um filme muito atual,
1982, né?
Né?
Então é um filme muito atual, muito atual.
Não é um filme que envelhece mal,
não,
como muitas
não,
coisas
não.
Que são sensacionais envelhecem, né, gente? Sex and the City, por exemplo.
E vem aí mais.
Só
aí vem aí na versão realmente envelhecida.
Mas é isso. Mas eu acho que tem toda essa questão, sabe? O filme, e, tipo assim, o filme é muito interessante. Os personagens são lindos, tipo assim, a construção. E, tipo assim, não é uma construção, ai, profunda de
não
ninguém.
Não é, e o filme tem 1h57.
Os atores filme... são maravilhosos.
São incríveis. Né? Todas são maravilhosas.
E a segunda metade do filme passa assim.
No segundo. E é uma coisa que é um filme que eu esperava ter mais de 2 horas. Porque realmente acontece muita coisa no filme. Mas... E eles conseguem explorar esse mundo que eles criaram, explorar essas narrativas, essas reflexões que eles mesmos propõem, explorar os personagens e essa distopia de um jeito muito, muito natural, de não ter essa coisa de ah, começo, meio e fim. Porque vai cortando um pouco para as histórias diferentes, mas de um jeito muito conectado... Que eu acho que traz uma profundidade, uma dimensionalidade muito maior para as coisas.
Uma coisa que eu acho muito difícil para mim é filme com muito personagem, igual esse. E eu achar bom, tipo assim, ai, todo mundo que tá ali devia estar ali. Nesse você sente que, tipo assim, não, tá
todos
tudo.
Estão ali com
tipo
assim, papel.
Não é uma vibe.
Eles têm uma função, eles não estão ali aleatoriamente, né?
Eu acho que todos cativam de alguma forma. Assim. Tipo assim, acho que todos te despertam interesse de alguma forma. É uma coisa que eu acho muito difícil, gente.
E eu acho que ele coloca essa dualidade, né? Quer dizer, foge sendo, né, um filme norte-americano, foge dessa dualidade do mocinho e do bandido, porque na verdade os dois se misturam, né? Na verdade os dois são mocinho e são bandido ao mesmo tempo.
Exatamente.
Né? Os dois principais, né? O Harrison Ford e o Rutger Hauer.
Gente, o homem quer viver, o robô quer viver,
ele
tipo.
É só replicante.
Ai,
robô.
Replicante. Não, replicante. Replicante. É diferente. Não, robô. Replicante. Mas... Ele se aproxima do humano. Ele quer viver. De fato, ele quer viver, ele quer ter emoções. Ele tem emoções, né? Porque ele se envolve com a outra replicante.
E, inclusive, outra coisa que eu achei muito legal essa que exploraram, né, o amor do chefe lá do polícia com a robô.
Replicante.
Mãe, robô! Que eu acho muito legal como fizeram isso e a personagem dela, eu acho uma coisa maluca, que ela não sabe que ela é replicante.
É um experimento social.
É um experimento social, exatamente.
Ela não sabe que ela é e implantam memórias nela e...
E ela não sabe exatamente o que ela é, quem ela é, se ela é a memória ou se ela é...
Ou se ela é o que ela pensa agora. Se ela tem essas memórias dela, mas não são dela, então é uma coisa bem... Bem... Acho que propõe reflexões igual o resto do filme, mas essa questão...
É exatamente
isso. Essa questão da memória fazer muito parte da gente. E memória não só de coisas que aconteceram, mas do que tornam a gente o que a gente é, né?
Exato. A vivência, o que é o que faz parte dos testes, né? As lembranças com sua mãe. As lembranças de uma viagem, etc.
São essas
memórias.
E é isso, do existencialismo do Sartre, que você é o que você faz. Você existe a partir do que você faz com a sua vida. Mas se você não fez, se você acha que você fez, que existência é essa, né?
Sim.
É bem... Bem aí, Lelé da Cuca, galera.
Bastante.
Não, pensou nisso tudo.
Esse
filme é uma piração, gente. Não tem como pensar nisso. Eu acho que nenhum de nós é capaz de nada perto de pensar numa história assim.
Eu acho que eu pensaria numa coisa maluca se me dessem, tipo, muita droga.
Assim?
Não, mas se eu tivesse muita droga...
Você não sabe.
Mas um roteiro inteiro como esse, que tenha sentido, não é uma coisa maluca, ele tem um sentido, né?
Eu sei.
Olha,
não tô falando
sobre...
Não tô falando que é maluco sentidos, sem pé nem cabeça, não. Tô falando maluco de ser muita piração.
Sim. Ah, não,
é gíria,
trazer
mãe.
Entendi.
Eu achei surreal,
de trazer, gente, muitas coisas à tona, muitas coisas para serem... pensadas, afinal, né?
Sobre a nossa própria
existência.
Em 82.
Em 82.
E outra coisa que eu achei muito legal é a cena final, né? Que o replicante persegue o policial pra fazer ele sentir o que é viver com medo, né? Que é o que os replicantes sentem o tempo todo. E eu acho legal que nos testes que eles fazem pra saber quem que é replicante ou não, tem muito isso da empatia, né? De, ah, me fala sobre a sua mãe, você vê uma tartaruga no meio do deserto, você ajuda ela.
Sim, ou, tipo, assim, não tem emoção, né?
Um jantar e a primeira coisa que servem é cachorro defumado, sei lá.
Sim.
E eu acho legal que na hora que o policial tá morrendo, que o cara podia ter deixado ele pra lá, ele mostra essa empatia de trazer ele pra cima e que ele não queria matar ele, afinal de contas, e que é uma empatia de se entender no outro também e de querer que o outro te entenda. E não é só essa coisa de, ai, sou feito pra matar, vou matar ou não vou matar. É uma coisa mais de querer ser entendido mesmo. Que eu acho que eles são muito, muito incompreendidos no filme. E que eles são construídos um pouco como vilões. No começo, quando apresenta eles, eles têm toda essa aparência, eles vão atrás e matam várias pessoas. Mas sim, depois você vê que eles só estão tentando sobreviver.
Exatamente.
Igual como todo mundo, igual naquela todo distopia mundo maluca. Exatamente. Da Terra.
É a primeira distopia, né? Primeira coisa distópica, talvez, né? Desse, depois virou um universo muito fácil, né? A distopia virou uma coisa hoje comum, corriqueira, de se narrar, né? Na ficção, mas também, de alguma forma, na realidade.
É, com Elon Musk querendo ir lá colonizar Marte.
Querendo colonizar Marte, e a própria pandemia nos traz um pouco, né, essa sensação de um mundo distópico.
É, completamente.
Né? E é interessante, você falou do existencialismo de Sartre, né? Eu me lembro de uma frase, um trecho, uma fala, enfim, que ele discute, né? Que o importante não é aquilo que fizeram do homem, mas o que o homem fez daquilo que fizeram dele. Né? Então, eu acho que entra um pouco nessa discussão.
Entra completamente,
toda,
porque,
né, dessa procura dos replicantes, que, enfim, coloca em xeque muitas coisas que nós, humanos, procuramos também, que nos angustia a questão da morte, do finito, né? Não é da morte, a morte física em si. Mas eu acho que ele coloca muito mais a questão do finito.
Noção que vai acabar.
Exato. Então, o que importa é a memória que conseguimos deixar, na verdade. Não é a que temos, mas aquela que temos e conseguimos deixar, né? Então, isso nos dá uma...
Que a gente quer...
A gente rompe um pouco com a finitude, né? Quando
porque...
colocamos essa memória.
É, porque se a gente deixa um rastro, você vai... uma parte de você vai estar lá. Então, você não vai ter acabado completamente.
Sim, exato.
E por isso que ele fala que quando ele... e que eles ficam contando, né? Quando os replicantes vão morrendo, eles falam... só resta dois de nós, só resta um de nós.
Exato.
E ele fala esses momentos vão ser perdidos, né? Igual... lágrimas na chuva, porque ninguém vai lembrar deles. Especificamente deles.
Quase o fim da história de um povo, tipo.
Exatamente.
É, o fim da história de um povo.
Fim da história de um povo, né? Uma história que só é narrada. Vamos pensar aí, quantos povos só tem a linguagem oral, não tem o registro de sua história, sua experiência, sua vida.
Ou foram apagados, tipo.
Ou foram apagados mesmo, né?
Não,
arbitrariamente apagados. Foram oprimidos e a história foi apagada.
E, inclusive, línguas que hoje estão ficando extintas. Tipo, exato, atualmente, toda hora, línguas ficando extintas. E hábitos e costumes. Com Lucas Neto. Você viu?
Não, okay.
Que as crianças de Portugal estão começando a falar português brasileiro por causa do Lucas Neto.
Ah, por causa do Lucas Neto.
Eu vi, lembrei. Mais uma língua aí pra sentir.
O Lucas Neto está linguista, velho.
Eles estavam muito irritados em Portugal.
Com isso,
claro, porque eles têm um zelo pela língua, né? Tanto é que eles se opuseram ferrenhamente à questão do acordo ortográfico quando o governo Lula, o primeiro governo Lula,
tinha que ter um Lula no podcast hoje.
Mas é claro, gente, foi o primeiro governo. Primeiro ou segundo? Segundo. Não, foi no segundo mandato de Lula, foi 2009. Então, segundo mandato. Ele propôs e foi uma coisa maravilhosa, porque o português brasileiro, ele é falado por
todos.
230 milhões, 220 milhões de pessoas. Portugal, vamos
combinar. Português de Portugal, quantas pessoas falam?
Poucas.
Portugal e Angola, né? E aí o Brasil
O
Brasil não podia levar os livros em português.
Uhum.
Porque tem diferenças, enfim, então... O governo Lula propôs.
Portugal, os replicantes do Brasil.
Os replicantes do Brasil. Inclusive, eu tava olhando no telefone agora, era isso. Gente, primeiro universo cyberpunk mesmo.
A gente nem falou do cyberpunk, né?
É porque eu achei que era o... Isso. Eu achava que era Ghost in the Shell. Mas Ghost in the Shell é de 95. E é bem conhecido como nos primeiros. Eu acho que talvez esse seja o primeiro universo cyberpunk. Que é, tipo, todo um gênero, gente.
Não, completamente. Inclusive porque nos anos 80 foi o surgimento do punk na Europa, né? Que tem os Sex Pistols e todo esse povo lá. E que começa o metal, principalmente, e nos anos 90, que mais vai para os Estados Unidos o punk com o grunge, né?
E a nossa Queen, Vivian Westwood.
É verdade.
She was there.
E o Marc Jacobs.
Ah, é. Ele também fez bastante. Mas realmente, gente, mais surreal ainda, né? Não tem de onde beber de uma fonte para criar um universo assim. Porque hoje em dia, tipo, quem cria esses universos cyberpunks... Tem muito de onde pegar, é um gênero criado. É um gênero criado mesmo, tipo.
Aí,
e agora é uma coisa, tipo assim, capinou um lugar que não tinha nem... É, tipo, inventou um negócio. Tipo, realmente uma coisa muito original, né?
É, não, completamente nessa coisa distópica. Que até hoje, filmes de sci-fi, que é um futuro, eles prestam zero atenção em figurino, em ambientação tem muito.
Quinto Elemento, não, tem...
Ah, não, esse eu nunca vi. Mas esses mais genéricos, não, sabe?
Ah, não,
que é uma
sim,
coisa que eles vestem
tipo...
só umas capas e umas coisas horríveis. E, gente, não.
Não, esse tinha toda uma coisa mesmo.
É,
tipo,
não,
assim,
completamente.
O universo todo era muito interessante.
E eu acho interessante também, inclusive, porque os replicantes usam das roupas e do estilo pra achar uma identidade que eles não sabem qual é.
Ah, sim, um
Eu acho isso muito legal, como cada um tem um estilo diferente e você vê as referências gerais, digamos assim, do filme, que tem essa coisa do cyberpunk, mas a Rachel, que ela é toda chique, usa aqueles casacos, assim, e a...
A Pris, que já é toda uma vibe...
Ela é toda punkzona.
É, me deu uma vibe bem, tipo assim, garota de programa.
Ela me lembrou muito da Nancy Spungen, sabe? Do Sid Vicious.
Ah,
que era,
sei,
tipo assim,
total.
Cabelo loirão, assim, e meio caindo os pedaços. E é isso, eu acho. É, tipo assim...
É, a vibe daquele cara que tinha uma vibe zelador.
É.
Não tinha glamour nenhum, enquanto a outra tava com uma capa.
É, tipo assim,
Todos tinham uma identidade.
É, e o cara com cabelo platinadaço, sem
sobrancelha. Ah, eu amei aquilo, gente. Porque aquilo, pra mim, dá uma vibe vilão muito legal.
O Roy, o Rudy Hall.
Uma vibe muito legal de vilão. Jared Leto usou esse look também depois num outro filme, acho. No Clube da Luta.
É. Sim.
Ele é maravilhoso. Eu acho que ele tá muito melhor que o Harrison Ford no filme.
Ah, eu achei.
Eu acho também, porque o Harrison Ford é o papel que ele faz, né? Que é de...
É, de mocinho.
De confuso. Ai, que é isso que estão falando? Não tô entendendo esse robô falando de morrer. É meio isso. E aí ele se apaixona por alguém e salva ela. É isso.
É um pouco isso.
É, o personagem dele é o...
Guerra das Estrelas, ele é...
Ele é só meio...
Ele é legalzão e tal, mas...
Mas eu acho que é isto, né? Tem mais algo a se falar?
Não, acho que não. Eu adorei.
Não, então, anota e o beijo.
A minha é 10.
10?
10, gente. É o meu novo filme favorito, tipo. 10, não. Nunca vi nada assim na minha vida.
Eu vou dar um... 9.3. 9.5.
Por quê?
Porque o quê?
9.3.
Sei lá, instinto.
Um 10 é um... sei lá. Será que eu dou um 10? É um filme que eu adoro, né? Eu amo muito.
10 é uma
acho
nota
pesada. Acho
que
eu vou dar 10.
Então,
10.
A gente fecha, hein? Não sabe fazer outra coisa.
Não sei não mesmo.
Vê, essa eu não sei. Eu tinha que somar e depois dividir por 3. 10, 10, 9... É porque a gente dá a nota da média, né? Do tudo.
9,5 dividido por 3.
Não, 9,3, né? Mais 10, mais 10... Dividido por 3. 9,76.
Pronto.
É,
9,8,
tá aí, gente.
Arredondado. 9,8.
É,
o beijo de
o maior
hoje.
Nota do pod, inclusive.
Verdade.
É.
O beijo pra quem?
pra Grimes, que defende a inteligência artificial.
Ai, é.
Coitada.
Pro Lula também, né?
Pro Lula também.
Claro, que tem desacordo ortográfico.
Lula, filho do Brasil.
Lula, filho do Brasil.
Que expurgou os replicantes portugueses.
Ai, é.
Isso. É isso aí.
Com acordo ortográfico. Então, pronto. Olha, eu adorei. Quero voltar mais. Já tô pensando aqui em outro filme que vocês vão
ver. Ah, eu achei que foi ótimo,
eu também. Beijo.
Então,
boa noite.
Beijos.
Boa noite.